Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina. E, como sempre, um prazer estar em contato com vocês. Aqui estamos transmitindo novamente em streaming dos estúdios históricos da RAI, aqui no centro da cidade de Buenos Aires, com uma verdadeira alegria, porque nos permite voltar a estar em contato a cada dia com vocês, de segundas a sextas-feiras, em tempo síncrono e com várias possibilidades de repetição, a qualquer dia e a qualquer momento, em www.rae.com.ar. E também, é claro, pela onda curta, porque aí está sempre a rádio amiga WRMI, que de Miami retransmite toda a nossa programação em diferentes frequências, dias e horários. Os relatórios de recepção são confirmados sempre com QSL eletrônico e, para tanto, eles devem ser enviados para qslrae@gmail.com. A Justiça Argentina ratificou a decisão contra o decreto de Javier Milei sobre as greves. Um tribunal trabalhista considerou inconstitucional a ordem assinada pelo presidente Javier Milei, que declarava o transporte aéreo como essencial. Segundo o decreto, nesse setor e em outros como educação, saúde e telecomunicações, se deve garantir 75% de funcionamento, mesmo durante uma greve. A medida foi rejeitada por sindicatos que recorreram à justiça por considerá-la uma violação do direito de greve. No caso da decisão informada ontem, a ação apoiada pela justiça tinha sido apresentada por um sindicato de trabalhadores aeronáuticos. Vários países sul-americanos emitiram alerta de tsunami após forte terremoto na Rússia, que chegou a 8,8 graus. No Chile, mais de 1,5 milhão de pessoas foram evacuadas, sobretudo na região de Iquique, ao norte do país. De todo modo, a emergência abrange toda a zona costeira do país andino. Nesse contexto, o presidente chileno Gabriel Boric pediu para a população que mantenha a calma e siga as instruções oficiais. No Peru, as autoridades confirmaram que as ondas provocadas pelo sismo não atingiram grande altura nem causaram danos nas zonas costeiras. Segundo informações de Lima, não foi necessária a evacuação de nenhuma comunidade. Já na Colômbia, o governo pediu aos habitantes dos departamentos de Nariño e Chocó que se deslocassem para áreas elevadas. Enquanto isso, os departamentos de Cauca e Valle del Cauca foram colocados em estado de alerta. Bogotá monitora a situação por meio de uma sala de crise e confirmou o fechamento de praias e a proibição da navegação em toda a costa do Pacífico. No Equador, as autoridades suspenderam o alerta de tsunami nas últimas horas, que tinha sido emitido após o tremor na península russa de Kamchatka.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em nota oficial nesta quarta-feira, destacou que defende a democracia e a soberania do país diante das iniciativas dos Estados Unidos contra a economia e a justiça brasileiras. Ele disse que o Brasil é um país soberano e democrático, que respeita os direitos humanos e a independência entre os poderes. Um país que defende o multilateralismo e a convivência harmoniosa entre as nações, o que tem garantido a força da nossa economia e a autonomia da nossa política externa. É inaceitável a interferência do governo norte-americano na justiça brasileira. Esta foi a primeira reação pública de Lula após o governo dos Estados Unidos anunciar a sanção contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e Donald Trump oficializar a taxação de 50% sobre os produtos vendidos pelo Brasil. No entanto, foi apresentada uma lista com quase 700 exceções. Na nota, Lula também manifesta solidariedade do governo federal ao ministro Alexandre de Moraes e diz que o magistrado é alvo de sanções motivadas pela ação de políticos brasileiros que traem nossa pátria e nosso povo em defesa dos próprios interesses. Segundo o presidente, um dos fundamentos da democracia e do respeito aos direitos humanos no Brasil é a independência do Poder Judiciário, e qualquer tentativa de enfraquecê-lo seria uma ameaça ao regime democrático. O presidente lembra que a lei no Brasil abrange cidadãos e todas as empresas e que atividades que afetem a vida da população e da democracia estão sujeitas a normas, incluindo as plataformas digitais. E lembrou que a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a democracia. A nota do presidente Lula ainda considera injustificável o uso de argumentos políticos para validar as medidas anunciadas pelo governo norte-americano contra as exportações brasileiras, já que nas últimas décadas o Brasil acumulou um déficit comercial com os Estados Unidos. O governo também aponta disposição a negociar apenas aspectos comerciais, sem abrir mão dos instrumentos de defesa do país previstos em sua legislação, como é o caso da Lei de Reciprocidade Comercial, além de um plano de contingência para reduzir os impactos econômicos das tarifas. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional.
A fome entre palestinos na Faixa de Gaza atingiu o patamar 5, o mais grave na classificação sobre segurança alimentar. Isso significa que a população no território vive uma catástrofe humanitária. A denúncia está em um relatório produzido pela FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Segundo o relatório, a população da Faixa de Gaza sofre de fome generalizada. Isso quer dizer que há falta extrema de alimentos no território e desnutrição aguda grave, especialmente entre crianças. Além disso, o território tem mortalidade elevada, mesmo excluindo as mortes causadas por bombardeios, ou seja, contando-se apenas as mortes por desnutrição ou doenças relacionadas à falta de nutrição adequada. Apesar das imagens desoladoras, Israel insiste que não há fome em Gaza. Mas o governo de Benjamin Netanyahu já começa a ser pressionado até por aliados históricos. Na última semana, a França anunciou que vai reconhecer oficialmente o Estado palestino e que apoia a solução de dois estados na região, ou seja, a existência de um Estado judeu, Israel, e de um Estado palestino. Hoje foi a vez do Reino Unido anunciar que também pretende reconhecer o Estado palestino. O ministro de Relações Exteriores do país afirmou durante uma conferência da ONU em Nova York que, caso Israel não acabe com a guerra e permita o fim da crise humanitária em Gaza, o Reino Unido irá reconhecer o Estado palestino durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. Atualmente, 144 dos 193 Estados-membros da ONU, incluindo o Brasil, reconhecem a Palestina como um Estado. Entre os que não reconhecem estão Estados Unidos, Canadá, Austrália e a maioria dos países europeus. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, e Yara Balduino.
Foi confirmada a identidade de mais uma vítima fatal do choque de embarcações em Miami. A criança se chama Frin Victoria Cohan, tem 13 anos e é de nacionalidade chilena. Versões iniciais sugeriam que ela era argentina, assim como a outra vítima fatal, Mila Yankelevich, de 7 anos. As meninas morreram na última segunda-feira durante uma atividade náutica a bordo de um veleiro que foi atingido por uma barcaça na Baía de Biscayne.
Um pedido de casamento, uma proposta irrecusável de emprego ou a oportunidade para ser modelo ou jogador de futebol em outro país. O que muita gente nem imagina é que essas promessas de realização de um sonho podem, na verdade, ser uma armadilha e acabar em pesadelo. É dessa forma que muitas pessoas são atraídas e se tornam vítimas do tráfico humano. Um dos principais desafios no enfrentamento do problema é justamente essa dificuldade de identificar os indícios desse tipo de crime logo no início. Isso porque os aliciadores se portam como pessoas acima de qualquer suspeita e têm boa lábia, como explica a pesquisadora do grupo de pesquisa do projeto Migrações e Fronteiras da Universidade de Brasília, Sara França.
Geralmente, eles se passam por benfeitores, como pessoas honestas, justamente para quê? Para criar oportunidades que são absolutamente imperdíveis, que parecem perfeitas demais para ser verdade. Para que uma pessoa possa discernir, é necessário ter uma atitude crítica e observar os sinais de alerta. Principalmente, uma pessoa que começa a desconfiar, é importante que ela busque ajuda.
E não é só fora do país que o crime acontece. Segundo a Secretaria de Justiça do Distrito Federal, Brasília é um dos destinos preferidos de aliciadores que atuam no tráfico humano interno, com promessas de grandes ofertas de trabalho. Marina Bernardes de Almeida, coordenadora de Política de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ministério da Justiça, aponta que as redes sociais e os aplicativos de mensagens têm sido canais frequentes de atração dessas vítimas.
A gente tem visto muito, e o último relatório aponta essa questão do aliciamento por redes sociais, por aplicativos de mensagem. Então, sempre desconfiar quando chega algo por esses canais também. Sempre verificar o contrato, verificar as cláusulas desse contrato, né? Se for possível, consultar algum advogado para verificar a veracidade do que está escrito ali.
Em abril, os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome lançaram um curso sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas. O objetivo é difundir essa temática entre trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. No primeiro ciclo de oferta, mais de 3 mil profissionais de todos os estados da Federação foram certificados. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
O governo da cidade de Buenos Aires adjudicou a licitação para desenvolver uma nova linha de metrô. O projeto foi concedido para um consórcio de empresas argentinas de arquitetura e engenharia, UTE, ATEC e UPO, que já trabalharam anteriormente no metrô porteño. Segundo fontes da capital argentina, antes do fim do ano começará o processo de licitação para a construção do primeiro trecho. Se estima que a estimação ocorra por volta de 2031. A linha F, esse será o nome da nova linha, será a sétima de Buenos Aires, contará com 11 estações e ligará os bairros de Barracas e Palermo. Segundo o traçado já conhecido, seu percurso passará principalmente por baixo das avenidas Entre Rios, Callao e Las Heras. Se calcula que o projeto demandará um investimento de cerca de US$1 bilhão. E encerramos com esportes. O argentino Franco Colapinto busca melhorar o seu desempenho na Fórmula 1 e se prepara para concorrer no próximo domingo no Grande Prêmio da Hungria. O piloto argentino vem de uma classificação em 19º lugar na Bélgica no último fim de semana. Segundo revelou o corredor da Alpine, o circuito de Hungaroring traz boas lembranças. Competindo na Fórmula 3 e 2, ele já conseguiu boas classificações no passado, o que o faz chegar à corrida com uma dose extra de confiança. Gosto deste circuito e tenho boas memórias. Quero aproveitar cada volta e ajudar a equipe a fechar bem esta parte do ano, afirmou o piloto argentino de 22 anos.
A seleção brasileira feminina de futebol que joga a Copa América no Equador conseguiu mais uma vitória goleada em cima do Uruguai na semifinal e está prontinha para a decisão da competição e já classificada para as Olimpíadas de 2028. Essa será a 10ª decisão consecutiva em 10 competições que a seleção feminina do Brasil vai participar. Ganhou 8, perdeu apenas uma, sonha com a 9ª conquista. Conquistou os títulos de 91, 95, 98, 2003, 2010, 2014, 2018 e 2022. Perdeu apenas para a Argentina em 2006. A expectativa é grande, a bola vai rolar contra um adversário difícil que é a Colômbia, embora o favoritismo absoluto da seleção brasileira. Você vai assistir esse jogo com exclusividade na TV Brasil. Campeonato Brasileiro, rodada adiada com 2 gols do dinamarquês Bright White. O Grêmio venceu Fortaleza por 2-1. Copa do Brasil, Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 2-0. A sequência da rodada hoje, às 19h, o CSA pega o Vasco da Gama em Maceió. Às 19h30, 2 jogos. Bahia e Retrô em Salvador, Cruzeiro e CRB no Mineirão. Superclássico em São Paulo, às 21h30, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Palmeiras. E fechando a rodada de hoje, o Internacional pega o Fluminense no Beira-Rio, jogo que a Rádio Nacional vai transmitir. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE Argentina ao Mundo apresenta História do Rock Argentino. Hoje, Serú Girán. Apelidada de Os Beatles da Argentina, a banda Serú Girán tem como maior virtude ter dado o passo fundamental para que o rock passasse a ser massivo. Se bem não é a primeira super banda do país, é sim a primeira que consegue chegar tanto às classes baixas quanto às média e alta, os roqueiros e os chitos, para utilizar a gíria da época. O grupo era formado por Charlie Garcia em teclado e voz, David Lebón também em guitarra e voz, Oscar Moro em bateria e Pedro Aznar em baixo. Com recordes de vendas e de espectadores nos shows, Serú Girán também conseguiu fusionar vários estilos musicais para alcançar um som muito particular e característico. Ao longo da sua curta história, Serú Girán ganhou prêmios nas categorias de melhor guitarrista, melhor tecladista, melhor baixista, melhor baterista, melhor compositor para Charlie Garcia e também como melhor grupo ao vivo nos anos 1978, 79, 80 e 81. A essa impactante lista é preciso adicionar ainda outros prêmios, como o de Grupo Revelação em 1978, Melhor Cantor, prêmio para David Lebón, no ano 80 e também no 81, Melhor Canção em 1978 pela música Seminari e também Melhor Canção em 1981 pela música Peperina. Também recebem o prêmio a Melhor Álbum em 1978. Música. Depois de várias brigas internas na sua banda anterior, La Máquina de Hacer Pájaros, Charly García tomou a determinação de deixar esse grupo e de viajar ao Brasil com o músico David Lebón, seu amigo da época da dupla Sui Generis. Com o dinheiro que tinham arrecadado no Festival do Amor, um festival realizado aqui em Buenos Aires em 1977, os jovens alugaram uma casa por 3 meses em Búzios, perto do Rio de Janeiro. O dinheiro não alcançou para pagar o imposto exigido para levar todos os equipamentos que eles levavam e, portanto, ficaram retidos na alfândega. 2 meses depois, Charly García voltava a Buenos Aires para acertar um contrato com os produtores Oscar López e Billy Bond. Por esses dias, Charly García foi ao show em Buenos Aires de uma dupla chamada Pastoral e ficou admirado com a habilidade do jovem Pedro Aznar, que tocava o baixo. O show acabou e Charly García foi buscar o baixista nos camarins. Pedro Aznar aceitou logo ir ao Brasil e se incorporar ao grupo em gestação. Por último, Charly García recebeu dinheiro como adiantamento de um contrato e pagou os tiquetes de avião até São Paulo para ele, para Pedro Aznar e também para o baterista Oscar Moro, com quem já tinha combinado viajar. Apesar dos problemas econômicos, esta foi uma etapa muito criativa e frutífera, já que escreveram mais de 15 músicas, das quais foram selecionadas as melhores para a edição do primeiro disco.
Que importam já tus ideais? Que importa tu canção? La grasa de las capitales cubre tu corazón.
Es más.
Con la cantina y con la cantora, con la televisión gastadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta.
No se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar.
Bye. chances más.
O primeiro show ao vivo de Ciro Quirán foi no Riachuelo, o nome de um riacho que separa a capital federal argentina da província de Buenos Aires, e a bordo de um navio ancorado. Esse show, ao qual somente assistiram jornalistas, músicos e amigos, tinha o objetivo de ver a resposta da crítica especializada. Essa noite, o grupo se mostrou sólido e contundente, o que parecia abriria as portas do público massivo rapidamente. A estreia ao vivo da banda perante o público porteño aconteceu duas semanas depois, em julho de 1978, no estádio Luna Park. Lebón, Aznar e Moro apareceram no palco vestidos totalmente de branco. Pela sua vez, Charlie García apareceu de traje de banho preto, paletó e tênis. Depois desse primeiro show no Luna Park, as críticas dos meios de comunicação contra a banda arrecearam. O jornal La Opinión, por exemplo, publicou que eram o pior que tinha na Argentina em matéria musical. Já para o segundo disco, intitulado La Grasa de las Capitales, gravado em 1979, Serú Girán escolheu uma proposta muito mais direta. Suprimiram a orquestra e compuseram músicas mais simples. Os rumores de separação ficaram desacreditados com a apresentação desse disco, ao largo de 6 shows no Auditório Buenos Aires, prévia turnê pelas cidades de Córdoba, San Luis e Mendoza. Com a força da perseverança e tenacidade, Serú Girán conseguiu reverter as opiniões da crítica e do público. Em janeiro de 1981, Pedro Aznar foi convocado pelo guitarrista norte-americano Pat Metheny para se incorporar à sua banda. Combinaram se encontrar nos Estados Unidos, já que Pedro viajaria no ano seguinte para estudar na Universidade de Berkeley. Esse fato significaria o final da banda. Quando Pedro Aznar anunciou ao resto do grupo que iria aos Estados Unidos, todos decidiram dar-se um tempo para refletir. Foi assim que Charlie García viajou novamente para o Brasil para trabalhar lá no seu primeiro disco solista. David Lebón pegou umas férias em Punta del Este, Uruguai, e Oscar Moro permaneceu aqui em Buenos Aires.
Quero ver, quero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor. No hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal. Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más. Es que nunca comprenderás. me harán sentir.
A história do grupo Serú Girán merecia um broche de ouro. Era necessário um adeus Serú Girán. Devia ser um show espetacular e foi organizado para os dias 6 e 7 de março no estádio Obras Sanitárias, que é a Catedral do Rock, aqui em Buenos Aires. E em 16 de maio de 1982, Serú Girán participou do Festival de Solidariedade Americana, organizado perante 60 mil pessoas no campo de hóquei de Obras, para coletar elementos para os jovens soldados argentinos que sofriam nas Ilhas Malvinas e agradecer aos países que tinham prestado o seu apoio e se tinham solidarizado com o país. Desde meados de 1991, começaram a cogitar a possibilidade do retorno da banda, boatos que passaram a se tornar realidade com um novo material intitulado Serú 92. O disco foi um sucesso comercial, com vendas que ultrapassaram as 200 mil cópias e multitudinários shows na cidade de Rosário, Córdoba e dois aqui na capital federal, cada um para mais de 160 mil pessoas.
Ni abogados,
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
RAI Argentina ao Mundo apresenta... A geração de ouro do basquetebol argentino.
Vai ser campeão olímpico argentino, histórico, glorioso, incrível, realmente incrível a vitória olímpica da Argentina, vai ganhar a Argentina!Va a ser campeón olímpico, el momento más glorioso de la historia del deporte argentino, campeón olímpico, el momento más brillante del básquetbol argentino, increíble, los subcampeones del mundo ahora son campeones olímpicos y ahora el básquetbol argentino es campeón olímpico, sí, gritalo, abrácense que vale la pena.Abrácense que se lo ganaron. Bien merecido, Argentina.
A geração de ouro do basquete argentino voltou a se unir 20 anos depois à histórica medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. O reencontro foi realizado no Parque Roca, aqui na cidade de Buenos Aires, e reuniu os 12 jogadores que fizeram parte da equipe que alcançou o maior marco na história do basquete nacional. A equipe, formada por Pepe Sánchez, Manu Ginóbili, Chapu Nocioni, Luis Escola, Fabricio Oberto, Alejandro Montecchia, Carlos Delfino, Walter Hermann, Leo Gutiérrez, Colo Volkovsky, Hugo Esconocchini y Gabriel Fernández, teve sua merecida festa en una noche repleta de emociones, na cual no faltaron convidados de luxo y el reconocimiento do público presente.
Argentina es campeón olímpico, medalla dorada para la selección argentina.
Para mí es la imagen de excelencia que tengo como entrenador. Esa foto de la bandera argentina, la bandera de Italia, la bandera de Estados Unidos, para mí cobra mucho, mucho valor.
Se te pasa la carrera, porque en realidad, en el momento que nos ponen la medalla de oro en el pecho, eso es increíble. Igual la mejor imagen de todas es cuando levantan las banderas, porque siempre acostumbrado en los torneos que uno ve que la de Estados Unidos está arriba de todo y después vienen las otras, y que esté la de Argentina primero, que claro, y Estados Unidos ya tercero.
Emoción total. Al contener un poco las lágrimas de no llorar, de cantar el himno con mucho sentimiento...y ver que Estados Unidos estaba ahí abajo. La verdad que tengo imágenes del podio que estamos cantando el himno y muchos americanos mirándonos, pensando que a lo mejor ese era su lugar, ¿no?
A geração de ouro do basquete argentino representa um dos períodos mais gloriosos da história esportiva do país.Essa geração de jogadores alcançou conquistas históricas e colocou o basquete argentino no mapa mundial. Composta por figuras talentosas e carismáticas, como Manu Ginóbili, Luis Escola, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Carlos Delfino, Pepe Sánchez e Rubén Volkovsky, a geração de ouro não apenas acumulou títulos, mas também estabeleceu um estilo de jogo e uma filosofia que influenciaram as gerações posteriores.
Vamos por uno más, a bloquear el rebote. Eso seguramente le está pidiendo Oberto. El silbido ahora es argentino. El lanzamiento es para Tomasevich. Repitió el 1-2. Vamos rápido a la ofensiva. Arranca Montecchia, el pase para Gino.
¡Doble!
Impresionante.
¡Doble! ¡Tremendo el doble! ¡Argentina le ganó al campeón del mundo!Lo que vamos a repetir esta imagen las veces que lo vamos a ver, este tremendo doble de Ginóbili. Ayúdenme a festejar.
Ah, impresionante, realmente apasionante, un cierre de película con un Ginóbili que ha jugado un cuarto de aquello.
Me quieren tirar encima yo también.
Pero sí, vamos, nos metemos, nos tiramos todo, hacemos la pirámide
un cierre impresionante, una victoria increíble del argentino, un partido que parecía perdido, a falta de 3 segundos, 8, un punto abajo. ¡Qué conquista de más!
O que caracterizou essa geração não foi apenas o talento individual dos seus membros, mas também um estilo de jogo coletivo, baseado em cooperação, tática e inteligência na quadra. Liderada por Manu Ginóbili, o jogador mais emblemático dessa geração, a equipe priorizava o passe, o jogo em equipe e a criatividade. Era um estilo de jogo que combinava uma defesa rígida e organizada com um ataque fluido e rápido, características que vinham de uma mistura de influências europeias e norte-americanas.
Desde 2004, que haja simplesmente dois países, a União Soviética não está mais, a Yugoslávia não está mais, que tenha medalha de ouro, Estados Unidos e nós nos põem num grupo bastante seleto.
Esse estilo de jogo os tornou especialmente eficazes contra equipes como os Estados Unidos, cujos jogadores eram, na sua maioria, estrelas da NBA, com uma abordagem mais individualista. Em contraste, a geração de ouro argentina aproveitou todas as oportunidades para explorar seus pontos fortes coletivos, e foi essa coesão que os tornou quase imbatíveis.
Ninguno nació en una cuna de oro, ninguno fue un predestinado, pero fue el laburo, fue relegar cosas, fue qué sé yo, no ir al viaje fin de curso porque tenía que jugar, fue no salir tanto los viernes y los sábados porque yo el domingo a la mañana, a mí lo que me importaba era jugar bien el domingo, no salir con 14, 15 años e ir a tomar o fumar a escondidas como hacían tus amigos.
Claro.
Yo quería jugar al básquet, yo quería hacerlo bien y era más, mucho más importante eso que cualquier otra cosa. Y si hablas con Fabri te va a decir lo mismo, Luis exactamente lo mismo, Pepe, yo con Pepe, bueno, jugué juntos desde los 13 años.
O vice-campeonato na Copa do Mundo de Basquete de 2002 em Indianápolis, Estados Unidos, marcou o início da geração de ouro ao derrotar os Estados Unidos nas semifinais e se tornando a primeira equipe a vencer os americanos em casa. Embora a Argentina tenha perdido a final para a Iugoslávia, esse torneio marcou um ponto de virada. Foi o primeiro sinal de que esse grupo de jogadores estava pronto para desafiar as potências e alcançar grandes feitos.
38 segundos, 8 décimas, vai ir com o segundo intento. Anota, outro mais. 10 de vantagem para a Argentina, últimos segundos. Últimos segundos para acariciar la gloria al equipo argentino. Va Baron Davis de 3, afuera la pelota que se va. Va a ganar Argentina, va a ganar Argentina. Increíble, primera derrota en la historia de los Dream Team. Desde 1992 hasta hoy nunca perdió un equipo formado por jugadores de la NBA. Va a perder frente a Argentina. 20 segundos para la hazaña. Maneja la pelota, va arriba, ¿no? Ginóbili. Y la infracción sobre el jugador argentino que termina floreándose el equipo de Mañano.
Será tapa mañana de todos los diarios del mundo la victoria de Argentina, también de los de Estados Unidos.
Va a ganar Argentina, histórico triunfo. Histórico triunfo, lo más importante de la historia del básquetbol argentino. Un triunfo que también ingresa en lo más selecto de la historia del deporte nacional, este triunfo de Argentina frente a Estados Unidos.
Como en el 50, como en el 86, un 4 de septiembre quedará en la historia. Hace 30 años, la alegría de Mañano, perdía Estados Unidos frente a la Unión Soviética en los Juegos de Múnich. Otro golpe, 30 años después, el nombre ahora es de Argentina.
Lo que parecía un imposible se hizo realidad, va a ganar Argentina. La falta sobre Alejandro Montecchia. El lanzamiento, final, 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 ganó Argentina, histórico triunfo de Argentina frente al seleccionado de los Estados Unidos, formado por 12 jugadores de la NBA. Claro, falta mucho, el campeonato mundial no terminó, quedan todavía partidos muy importantes y difíciles por afrontar, pero Argentina da el golpe más importante de la historia del deporte con este triunfo sobre el Dream Team.
E depois dessa conquista,
Nos Estados Unidos veio uma mais memorável da geração de ouro e que é a das Olimpíadas de Atenas em 2004. A Argentina derrotou uma equipe americana repleta de estrelas da NBA nas semifinais em um jogo histórico que deixou todos sem palavras. Com uma atuação brilhante de Ginóbili e uma sólida defesa coletiva, a Argentina avançou para a final, onde derrotou a Itália e conquistou a medalha de ouro. Foi uma conquista que posicionou a Argentina como uma potência mundial e transformou os jogadores em heróis nacionais. A medalha de bronze nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, foi a última grande alegria que a geração de ouro nos proporcionou, provando que o seu sucesso não foi um golpe de sorte. Apesar de enfrentar lesões e equipes mais jovens, a Argentina conquistou a medalha de bronze. Esse feito consolidou seu legado e reafirmou a grandeza dessa geração, que mais uma vez provou a sua capacidade de competir no mais alto nível.
Ese día que perdimos el partido de la medalla de bronce fue una de las derrotas más amargas para mí. Fuimos al vestuario, había algunas lágrimas y yo dije ahí unas palabras, que no me acuerdo ni cuáles son, y ya habíamos puesto la mano, todos, para decir 1, 2, 3 Argentina, y Scola me dice, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Entonces le dijo a los jugadores, bueno, volvimos a jugar bien otra vez y peleamos la medalla. Esta vez no ganamos. Pero yo prefiero perder con usted usando esta camiseta que ganar con otro.
Manu Ginóbili é, sem dúvida, um dos melhores jogadores internacionais de todos os tempos, se destacando tanto na NBA com o San Antonio Spurs, quanto na seleção argentina e em sua passagem pela Europa. A sua habilidade para marcar em momentos críticos, sua criatividade e a sua liderança dentro e fora da quadra o tornaram a figura central desta geração. Além das medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos, Manu Ginóbili ganhou 4 títulos da NBA e um campeonato na Euroliga. Hoje, ele é membro do Hall da Fama da NBA.
Que lindo foi jogar com vocês. Que prazer. Saber que en cada cancha que íbamos a ser un grupo así, que nos íbamos a estar cuidando las espaldas en cualquier lugar, que íbamos a festejar juntos si ganábamos y la íbamos a pasar muy bien, pero si perdíamos la íbamos a pasar mejor porque nos íbamos a decir cosas invalorables y eso iba a afianzar nuestra amistad y nuestro grupo. Así que por todo ese tiempo, por todas esas amistades y esas vivencias, muchas gracias, Fabri, vos, los que están allá arriba y los que están en casa.
Bueno.
Luis Scola fue otro de los mayores ícones del esporte nacional. Jogador incansável e dedicado, foi fundamental no garrafão e se tornou o maior pontuador da Argentina em diversos torneios internacionais. A sua entrega e profissionalismo o transformaram em um dos jogadores mais respeitados da seleção e numa referência para as gerações seguintes. Também teve ele uma carreira destacada na NBA, jogando por 10 anos na liga principal. Passou por equipes como Houston Rockets, Indiana Pacers e Toronto Raptors, entre outras.
Um equipo que trasciende por muitas outras coisas mais allá do básquet. Eu penso que se criou um grupo muito lindo, que se respeitou mutuamente, que trabalhou sempre por ser melhores e creo que chegamos a sobrepasar os límites, ¿no? En un país donde nosotros siempre personificamos, siempre buscamos la persona, siempre. Para mí, en la generación dorada, lo mejor que logró es que Manuel Ginóbili sea un jugador de la generación dorada sí, y sí. Luis Scola también. Entonces no trascendió lo individual y creo que el equipo prevaleció, ¿no? Y por eso mismo tuvimos tanta trascendencia.
Andrés El Chapo Nocioni era a alma da equipe. Famoso pela sua intensidade e energia em quadra, Nocioni foi um defensor tenaz e um pontuador confiável. Sua capacidade de se adaptar a diferentes funções e o seu espírito combativo foram cruciais para o sucesso do time. Também teve uma passagem pela NBA, jogando pelos Chicago Bulls, Sacramento Kings e Philadelphia 76. Foram 8 anos na liga mais importante do mundo, numa época em que a geração dourada invadia os Estados Unidos com outros argentinos, como Pepe Sánchez, Fabricio Oberto, Carlos Delfino e Walter Herman.
En el privilegio enorme que tengo de ser parte de ese equipo, tanto en la victoria en el 2004 cuando estábamos todos exultantes y festejando, como en la derrota después de España. No hay otro lugar donde yo quería estar que no sea en ese equipo perdiendo ese partido. Creo que eso habla un poco de lo que sentimos el uno por el otro.
O sucesso da geração dourada inspirou muitas equipes internacionais a repensarem as suas abordagens. Até então, o basquete mundial era dominado pelos Estados Unidos, especialmente nos torneios da FIBA e nos Jogos Olímpicos. No entanto, a Argentina, com seu foco no jogo coletivo e tático, mostrou que uma equipe bem treinada e comprometida poderia competir no mesmo nível que as superestrelas da NBA.
Pero cómo cada uno entendió su rol y el apoyo mutuo y el respeto mutuo. Pero hay miles de ejemplos de situaciones que nunca vi en otro equipo. Yo salí campeón de la NBA 3 veces y uno puede decir que estaba en el mejor equipo del mundo. Pero no es lo mismo, no es la misma sensación, la misma seguridad al entrar a la cancha. Salí campeón de Europa también y sí, era un equipo
espectacular,
tremendo. Pero lo que sentimos por el lado, eso es lo que no noto que se pueda dar en ningún otro lado, porque nos une una gran amistad además, ¿no? Con Chapu, con Luis, con Fabri, con Pepe, que después se fue, con el Puma. Así que se dieron muchísimas cosas para que existiera este grupo. Y es lo que creo que, además del talento individual y que a 5 o 6 hayan sido NBA además, es lo que lo destaca por el resto, ¿no?
La selección nacional de la Argentina, Luis Alberto, lo más alto del mundo, es campeón olímpico Argentina.
Com o passar dos anos, a maioria dos membros da geração dourada se aposentou, embora alguns, como Luis Scola, tenham prolongado as suas carreiras ao máximo, demonstrando o seu amor pelo jogo e o seu compromisso com o país. O legado dessa geração vai além dos títulos. Seu sucesso consolidou a Argentina como uma potência no basquete e deixou um caminho a ser seguido pelas futuras gerações. Produção Luiz Pandini. Tradução e apresentação Julieta Galvão. Sonoplastia Sérgio Rios.
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentina面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAE 世界に向けてアルゼンチン
RAE Argentina al mundo
RAE Argentina al mundo
RAE Argentinian in the world
RAE Argentina al mundo
É hora de encerrarmos nosso encontro de hoje pela Rádio Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Diego Giral na operação técnica. Lembrem que os programas podem ser acompanhados em www.rai.com.ar e também pela WRMI, no caso de português, às terças, quartas e sextas-feiras. Muito obrigada, muito bom dia, tomara que seja até amanhã.